Bibotalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast ABC2.
Muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 57. Eu sou o Rodrigo Bibo e o mundo vai acabar e ela só quer orar. Não é essa a versão? Eu conheço só essa. Foi mal aí.
Quase isso. Eu sou o Thiago Pereira e eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que o aquecimento global acabou. A ruim é que começou o fervimento global, a fervura global.
Nossa, para. Sério? Não se fala... Meu Deus, eu vou querer aprender isso aí agora. Ferrou. É, tá bem quente. A gente tá gravando, inclusive, numa semana de altas temperaturas aqui no Brasil, em São Paulo mesmo, vixi, fritando ovo na rua.
Meu nome é Carlos Henrique e, em última instância, a crise climática impede que os céus proclamem a glória de Deus e talvez por isso a gente vê tanto crente ateu por aí.
Caraca!
Puxa!
Senhor, esse programa...
Eu sou Felipe Reis e todo esforço para termos uma vida e um mundo mais sustentável, em equilíbrio com a criação, no fundo, é uma tentativa de voltarmos ao jardim.
Muito bom.
Olha aí, hein? Jardim da Inocência, já dizia o Barucão. Gente, estamos aqui neste BTCast ABC2 para falar sobre um assunto que, bem, tem gente que já nem deu play no episódio porque já leu ali o tema, né? Aquecimento global. Se bem que talvez, Thiago, a gente tenha que mudar o título aí, talvez o título tenha sido outro, tá, pessoal? Porque a gente teve essa reunião ao vivo aqui durante a gravação e mudou o título do episódio. Mas a ideia é falarmos sobre aquecimento global, que para muitos é um mito, para muitos não existe. Isso aí é um grupo lunático de gente, sei lá, progressista, de uma galera aí que quer abraçar árvores, salvem as baleias e que no fundo não ficam só nesse papinho aí, não tá nada disso acontecendo. Tem registros de altas temperaturas na Idade Média e o mundo é sempre assim mesmo e tal, tal, tal. Então esse papinho aí não cola. Tem muita gente que nem veio talvez pro episódio, dependendo do título que a gente deu. Mas o tema é sim aquecimento global e o que a igreja, ou aliás, não é mais aquecimento, né? Mas o que que a igreja tem a ver com isso, com esse tema? Já temos um BTCast ABC2 aqui, muito legal, sobre ecoteologia, tá? Um podcast ABC2 falando sobre ecoteologia. Deixa eu ver se eu acho... Ó, temos um sobre o fim do mundo, tá? Que é o BTCast ABC2 032. Tá muito legal. A gente gravou em fevereiro desse ano. A gente tá em 2023, né? Gravamos em fevereiro do ano passado.
Ano passado, verdade.
Então foi em fevereiro de 2022, o fim do mundo. E aí nós temos um sobre ecoteologia em outubro de 2021. Caramba, como passa rápido. Então são dois temas que nós já gravamos aqui no podcast ABC2.
A gente gravou sobre mudanças climáticas um tempo atrás também.
Nossa, esse passou batido aqui, é. É isso aí, é verdade, é o 015. Meu Deus, faz tempo. Esse faz é de tempo. 2020.
Já estamos atualizando já o tema.
Ó, verdade, já estamos atualizando. Mudanças climáticas, inclusive, é muito legal que a capa do episódio é uma homenagem à Era do Gelo.
Fui eu e o Guto que gravamos.
Ó, gente, a relação desses BTCasts ABC2 vão estar aqui na descrição deste BTCast ABC2, tá bom? Mudanças climáticas, ecoteologia e o fim do mundo. São três episódios aqui da ABC2 que já tocam nesse tema. Então, sim, a ABC2 e o Bibotalk sempre estiveram preocupados em falar sobre esse tema e por isso que a gente continua aqui agora para dar uma atualizada. Mas antes, os recados laboratoriais da ABC2. Quais são os recados da ABC2 que a gente tem para esse mês, para esse bimestre?
Muito bom, gente. A ABC2 continua sem parar todo vapor. A gente continua com nossos projetos que vocês já conhecem. A gente continua com o projeto Radar ABC2. Nós estamos em busca de novos talentos da igreja brasileira, envolvidos com a vida intelectual, com o trabalho acadêmico, que tem interesse em escrever sobre fé e ciência. Então fiquem de olho nos editais do Radar. A gente tem um edital aberto que ainda dá tempo de você submeter. A gente tem um estudo de livro baseado...
Peraí, o radar, o Thiagão, é aquele que a galera submete o quê? Um livro ou uma resenha?
Submete uma resenha, uma resenha de livro, né? Um estudo de livro, uh-huh. Ou um ensaio, ou também um projeto de livro, né? A gente tá com...
E gera dinheiro, né? Para deixar bem claro, é dinheiro.
Sim, ó, sim. E os prêmios são muito bons, então são animadores aí, vale a pena você ir atrás dos nossos editais. A gente tem um edital, um estudo de livro baseado no livro Nossa Vida Sagrada, de Norman Wiersbe, que tá aberto esse edital, então você você pode submeter seu estudo do livro, né, uma espécie de resenha do livro. Existe ensaio aberto também. Então, uma proposta muito legal que você pode submeter e você pode ganhar muito dinheiro. Então, uma oportunidade muito boa de ter o seu trabalho valorizado, né? Algo que é muito raro, às vezes, no campo acadêmico, a gente tem pouco recurso, né? Quem está aí nas universidades federais, principalmente, que não tem recurso para desenvolver seus trabalhos, a gente tem o privilégio de poder remunerar os melhores trabalhos que nós recebermos. Então, fiquem de olho no Radar ABC2. Nós também temos os outros projetos em andamento e a gente tem algo muito interessante, muito bacana, que a gente queria fazer uma chamada a todos os nossos ouvintes, você que conhece a ABC2, que gosta do trabalho da ABC2 e que conhece os grupos de estudo da ABC2. Né? Os grupos de estudo, eles funcionam em todo o país, a gente tem mais de 60 grupos espalhados, tem grupos locais, tem grupos temáticos, e nós estamos realizando, no final de outubro, um encontro nacional dos líderes destes grupos. E os líderes de todas as partes do país vão se encontrar em São Paulo, e eles precisam da sua ajuda. Nós temos uma campanha de doação que nós organizamos para que todos aqueles que são amigos da ABC2, são parceiros da ABC2, que gostam da ABC2, possam ajudar os líderes a estarem presentes, né? E isso faz parte de uma capacitação, de uma renovação, de uma troca de experiências muito importante para que o trabalho da ABC2 continue e para que o trabalho dos grupos continue com muito sucesso, como tem sido até hoje. Então você pode ajudar um líder, principalmente os líderes que não têm recursos, que estão muito distantes, que estão no norte do país, no Nordeste, a irem para São Paulo, a pagar, cobrirem os custos, né, de suas despesas aí com deslocamento, com passagem, com alimentação, enfim.
Lembrando que esses grupos aí, Tiagão, para quem tá meio perdido, pensa você que é um nerd, gosta de ciência e você investiga uma área da ciência aí e sente que na igreja ninguém conversa com você sobre esse assunto. Imagina que agora você pode ter um grupo discutindo esse tema à luz da fé cristã. Então, olha, tem grupo de tudo quanto é área da ciência aí, né, Tiagão?
Tem. A gente tem muito grupo. A gente tem grupo das áreas de ciências naturais, das humanas, das exatas. A gente tem grupo de gente de tudo quanto é jeito.
Olha
que
aí.
Quer participar, que quer encontrar outros pares aí, né, nesse diálogo entre fé e ciência.
Muito bom, muito bom.
Então, você é convidado a colaborar conosco e ajudar um líder nesse processo aí de caminhada, de capacitação, para eles chegarem em São Paulo. Então a gente tem a nossa campanha de doação no site do Catarse, é um site de vaquinha, né? Então a gente vai deixar o link aqui e você pode contribuir caso você queira ajudar um líder a chegar no nosso encontro de líderes no final do mês de outubro agora de 2023.
Muito bom. E se o líder não ouviu esse episódio ainda, o avise para que ele esteja atento e encontre outros líderes lá em São Paulo. Vai ser incrível.
Muito bom. Muito bom. Então é isso, a ABC2 continua produzindo muita coisa, tem muita coisa nova vindo aí, sempre tem coisa nova vindo por aí, e a gente quer você caminhando conosco. Então, nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, no nosso site, no Instagram e no YouTube, tudo que nós temos oferecido, os cursos que nós temos oferecido. Fiquem de olho que vem muita coisa boa por aí ainda. É isso, gente.
É isso, então. Bora falar de derretimento global. Muito bem, Tiagão, a gente não tá sozinho aqui, como a galera já viu na abertura deste podcast. Por gentileza, introduza aí nossos convidados.
Gente, hoje eu trouxe meus amigos Carlos Henrique e Felipe Reis. São pessoas que eu já conhecia há muito tempo. O Felipe conheço já há muito tempo, né, de outros arraiais aí. A gente já caminhou lá em Viçosa, né? O Felipe fez até as fotos de aniversário de um ano do meu filho.
Olha aí.
Muito legal. E hoje nós estamos bem distantes, né, geograficamente, mas a gente se encontra por aí. E o Carlos, também a gente tem caminhado aí, também no grupo de ecoteologia da ABC2, outras iniciativas, mas eu vou deixar eles se apresentarem. Falem de vocês, fale aí, Carlos, fale você, Felipe, também. Quem são vocês?
Eu posso começar, então. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou missionário da Mocidade para Cristo do Brasil, e eu também trabalho numa iniciativa ligada à ONU, chamada Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais, onde a gente trabalha toda essa temática, discute esse tema da crise climática aí, a partir de uma reflexão sobre o enfrentamento da crise climática, pensando um pouco nos desastres climáticos e no direito dos povos indígenas.
Caraca!
Muito bacana, muito bacana.
Eu sou Felipe, eu sou jornalista de formação, por formação. Conheci o Thiago lá em Viçosa, quando estava estudando no SEM, trabalhando na Ultimato. E hoje eu estou aqui em Parintins, no Amazonas, onde moro com a minha família. Eu sou daqui do Amazonas. E aqui também desenvolvo um trabalho missionário com formação de líderes ribeirinhos e indígenas. sociais. E meu envolvimento com essa questão ambiental é por meio do movimento Renovar Nosso Mundo. Trabalho com Renovar Nosso Mundo desde 2018, não tem tanto tempo assim, mas foi nesse movimento que eu fui conseguindo enxergar melhor essa questão ambiental, aprendendo, lendo, pesquisando, ouvindo muitas pessoas mais experientes do que eu também. E essa minha ligação com o movimento Renovar Nosso Mundo me fez caminhar por uma conversão ecológica, digamos assim. Então, estamos aí trabalhando com a igreja, levando essa iniciativa de Renovar Nosso Mundo para as igrejas também, porque realmente o mundo está aquecendo, né?
Ô, Tiagão, eu já quero furar a pauta, já. Eu já quero furar a pauta.
Muito legal, muito legal.
Eu não sei nada e já quero furar a pauta. Eu tô aqui para fazer isso.
Vamos lá.
Mas é que o Felipe... aliás, bonito como escreve o teu nome, hein, Felipe? Devia dar trabalho na escola. É. Mas assim, o Felipe fala... Eu trabalho justamente isso, levar essa conscientização para a igreja. E eu já quero começar de trás para frente. Felipe, como é que é essa recepção das igrejas quando tu aparece lá? Olá, pastor, tudo bem? Eu quero falar sobre derretimento das camadas polares, sei lá. Tipo, como é que a igreja recebe esse tópico, esse tema, que parece ser tão, tipo, mano, sério, o mundo vai acabar mesmo, cara. E isso aí, bora evangelizar.
Cara, é um tema realmente muito distante da nossa realidade. São primeiros passos, eu tenho levado esse tema para dentro da minha igreja. Então, a gente está numa conversa muito introdutória. Por exemplo, estamos trabalhando, nesse mês de setembro, a questão da mordomia da criação. Então, estamos trabalhando Gênesis lá, Gênesis 1, e muito de uma perspectiva ainda individual. O que eu posso fazer para mudar meu estilo de vida? Aqui na minha igreja, por exemplo, estamos tentando reduzir o copo descartável até um tempo que a gente não tenha mais, menos lixo, menos plástico. Então, é um tema que é muito distante das igrejas, aqui na minha realidade, região norte. E então, a gente está começando a passos pequenos. Em Manaus, temos o núcleo do Renovar Nosso Mundo. Temos algumas igrejas envolvidas e, aos poucos, a gente vai ganhando um pouco mais de recepção em algumas igrejas, né? E é um trabalho de formiguinha. É um passo de cada vez. Realmente, essa questão da a formação teológica, a politização desse assunto acaba que gera barreiras. Então, realmente, muita gente nem quer ouvir falar. Tem muitos mitos também que envolvem esse tema, né? Muitos mitos, conceitos equivocados, e que a gente vai tentando trabalhar entendendo a diversidade do corpo de Cristo também. A gente vai tentando cavar espaços, propor diálogos, fazer pontes. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem conseguido fazer aqui na minha igreja. Eu consegui trazer pessoas de diferentes áreas, professores de institutos federais, da universidade. A gente montou um grupo ambiental aqui e junto a gente consegue trabalhar mais e chegar em outros lugares, conversar com outras pessoas, e assim a gente vai caminhando.
Muito legal. É uma coisa muito interessante, e tem uma cientista climática que se chama Catherine Hayhoe. Eu sempre falo dela, eu já fico chato de tanto falar dela. Ela é uma cientista climática das mais conhecidas no mundo, assim. Ela é muito relevante, muito respeitada, ela tem um trabalho muito responsável e com alcance muito grande, e ela é uma cristã evangélica lá nos Estados Unidos. Ela é esposa de pastor, ela é filha de missionários, e ela trabalha com ciência climática, e ela é top de linha, assim. Ela é uma das mais reconhecidas do mundo todo. E lendo o trabalho dela, lendo as coisas que ela escreve, né, ela fala muito sobre isso, ela tem TED Talks, ela tem várias iniciativas, e o que eu aprendi com ela é: você precisa falar sobre isso, né? Tipo, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer em relação a esse assunto? A primeira coisa é, você precisa falar sobre isso, porque ela sempre desperta essa percepção de que as pessoas não estão falando sobre isso, e dentro da igreja, as pessoas também não estão falando sobre isso, e isso é algo que toca a nossa existência, a nossa realidade, em todos os aspectos da nossa vida, né? Assim, tudo que nós temos e fazemos depende do clima ao nosso redor, né? A nossa alimentação, a nossa vida, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, tudo passa pelas condições do clima em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando aqui no momento, nessa semana em que nós estamos gravando, como uma das semanas mais quentes do ano, né? No final de inverno, e a gente tá com uma onda de calor sem precedentes, né? Uma bolha de calor que se estacionou em cima do Brasil, e a gente tá tendo recordes de temperatura, e enfim, e as pessoas precisam falar sobre isso. Na verdade, as pessoas estão falando sobre isso, mas a grande questão, e eu acho que o Felipe falou uma coisa muito interessante, é que existem muitos equívocos e muitos mitos envolvendo esse assunto, e uma coisa importante é falar sobre isso para que a gente consiga desmistificar certas questões, explicar o que a gente pode explicar, esclarecer aquilo que a gente pode esclarecer, para que esse assunto seja tratado de forma mais correta, mais responsável, e de uma forma que mostre para as pessoas a importância desse assunto no nosso dia a dia. É encontrar as conexões possíveis. Eu acho que esse é um ponto muito chave, que a gente consiga encontrar as conexões com as pessoas que estão falando sobre isso, né? Nem tudo a gente precisa levar para o campo da política, nem tudo a gente precisa levar para o campo da ideologia, por exemplo, mas é algo que tem a ver com a minha vida no dia a dia, né? E quando você conversa, às vezes, com as pessoas que estão estão no campo, que estão trabalhando com plantações, com meio agrícola, né, com a zona rural, eles vão falar, o tempo mudou, as chuvas estão desreguladas, a coisa está mais quente, existe uma percepção. Então a gente consegue falar sobre isso de diversas formas. O nosso grande desafio é como falar isso com os diversos públicos possíveis, né? Então o público da igreja, ele pode ouvir isso de alguma forma, o público fora da igreja também pode ouvir isso de outra forma, mas a grande questão é, a gente precisa falar sobre isso.
Eu acho legal reforçar isso que o Thiago falou, porque às vezes o que as pessoas não conseguem perceber é que o meio ambiente, ele perpassa todas as áreas da vida. Então, às vezes, a gente tem alguns temas que são muito específicos, muito pontuais. Por exemplo, se na igreja vão falar sobre crianças, direito da criança, é bem aplicado ali ao Ministério Infantil, a esse público que está lidando diretamente com as crianças, enfim. Eu consigo direcionar melhor, mas quando eu chego na temática ambiental, eu preciso perceber que vai perpassar todas as áreas. Não é só um ministério específico ou só um grupo de pessoas. É um tema realmente que abrange muito mais, assim. A gente precisa ter esse olhar para poder levar essa temática para dentro das comunidades religiosas aí.
Muito legal. E já que a gente começou de trás para frente, ô Carlos, você trabalha numa iniciativa que eu até fui, né, junto com vocês e tal. A gente até vai falar mais isso no final, mas vocês têm esse esforço de levar líderes religiosos a conhecer toda a tecnologia e aquilo que o Brasil tem feito na observação aí das chuvas, tempestades e tal. Como é que é mesmo? Eu confesso que eu não lembro com detalhes, mas eu só sei que é importante.
Tava dormindo na hora da palestra, né?
O Davi Lago ficava toda hora conversando comigo.
Então, a gente trabalha, assim, com essa conscientização de lideranças religiosas, e a ideia é que a gente faz a reflexão não a partir do problema em si, né, da ebulição global, do aquecimento global, enfim, como você prefira chamar aí. A ideia é a gente trabalhar isso a partir das crises, dos desastres climáticos que têm acontecido no Brasil, né? Os desastres climáticos aí que custam mais de bilhões de reais para os cofres públicos, que atinge aí mais de 25% da população brasileira. Então a gente trazer essa conscientização, porque a igreja... E aí vem muito aquilo que eu acabei de comentar sobre como perpassa várias áreas, né? A igreja, quando tem um desastre climático, quando tem uma enchente, um desmoronamento, a igreja é uma das primeiras instituições que se mobilizam para poder fazer uma intervenção. A igreja vai estar ali resolvendo aquele problema, atuando de alguma forma. Então, por que a gente não atua antes para isso não acontecer, para o evento não chegar, né? Por que a gente não dá esse passo para trás para poder fazer essa colaboração com a sociedade sem ter que ter o problema, né? Então, a gente tem pensado muito nessa perspectiva.
Mas então, né? Eu falei na nossa entrada, que a gente não tá mais no aquecimento global, né? Agora a gente tá na fervura global, no fervimento aí, não sei qual que é a melhor palavra para isso, né? O Carlos falou de ebulição global. Isso foi uma fala do secretário-geral da ONU no mês de julho, se eu não me engano, em virtude de várias ondas de calor no verão do Hemisfério Norte. E realmente existe um processo que é mais visível, talvez, no Hemisfério Norte, de ondas de calor muito intensas e que, por afetarem o mundo desenvolvido, acaba refletindo, né, em notícias aí pro mundo todo, né, onde a gente consegue ver que a mídia se interessa mais às vezes. Então a gente vê isso muito claramente, né, como que há um grande destaque para essas ondas de calor nos países mais desenvolvidos. E aí o secretário-geral da ONU, ele falou sobre isso, ele falou, olha, a era do aquecimento global, ela tá acabando, que na verdade o aquecimento, ele tá chegando num ponto que já está em ponto de ebulição, né, como se aquela água tá ali mornando, esquentando dentro da panela de pressão, e agora a coisa tá em ebulição, né, agora o aquecimento chegou num ponto que o nosso planeta, ele está num processo muito forte e muito intenso de consequências desse aquecimento. Então, acho que um primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que o aquecimento global não é algo para o futuro, não é algo que vai chegar num futuro distante ainda nas outras gerações. O aquecimento global é algo presente. É algo presente que a gente enfrenta hoje e é algo que já traz consequências drásticas no tempo de hoje, né? Já está trazendo alguns anos e às vezes a gente não se deu conta disso. E a ciência que existe por trás desses estudos climáticos, sobre a dinâmica da temperatura da Terra, são estudos muito sérios, são estudos muito amplos, que envolvem toda a comunidade científica, principalmente na área, né, de estudos climáticos, mas de estudos ecológicos e de várias áreas que convergem para os estudos climáticos. E, enfim, né, existe uma ciência muito sólida, muito robusta, mostrando como que o clima está se desenvolvendo, né, ao longo aí das últimas décadas, e o que que isso significa para o tempo de hoje, inclusive com previsões, né, mesmo dentro de uma variação aí possível, mas com previsões para o que vai acontecer nas próximas décadas, né? E é muito curioso, inclusive, que às vezes a gente pensa, nossa, mas essas previsões, elas são muito catastróficas, muito apocalípticas. E, na verdade, muitas das previsões que são feitas são muito conservadoras, né? Os cientistas, eles evitam colocar previsões muito drásticas. Eles colocam as previsões mais conservadoras possíveis para que a gente entenda que é são as mais plausíveis de acontecerem. E a gente tem visto isso, e a gente tem uma ciência aí ao longo de alguns anos, de muitas décadas, na verdade, mostrando o que, que a gente está vivendo hoje, e o que a gente está vivendo hoje já tinha sido previsto, então não é algo diferente ou distante do que a ciência estava dizendo. E a ciência prevê coisas também para o futuro, dentro desses modelos climáticos, que a gente precisa dar mais atenção. A gente, às vezes, não dá atenção suficiente. Então, acho que uma mensagem é essa, né? Existe uma ciência muito sólida por trás, que a gente precisa prestar atenção no que ela está dizendo e dar mais ouvidos, né? Só para complementar esse trecho que eu tô falando. Nessas semanas que passaram aqui no mês de setembro, a gente teve os desastres lá no sul do país, né? E os desastres que envolveram ciclone extratropical, que gerou muitas enchentes e tiveram danos terríveis para cidades do interior do Rio Grande do Sul. Teve até uma discussão entre o governador do estado do Rio Grande do Sul e um jornalista, né? E o governador tentando se isentar de uma ou outra responsabilidade, e o jornalista entrou no embate com ele, assim, de certa forma, mostrando, mas a gente já estava falando sobre isso, né? Os cientistas já tinham falado sobre aquilo, a mídia, o jornalismo também estava falando sobre aquilo, e de certa forma, parece que o governador, representando o poder público, né? Estava falando, mas a gente não sabia que isso ia acontecer. Então parece que há uma lacuna, há um lapso aí de comunicação, que mostra que a gente precisa se comunicar melhor, né?
E um detalhe interessante, para muitas pessoas, isso parece um assunto super novo. Para mim, de 2018 para cá, que eu comecei a ficar mais atento. Mas já são décadas, né, de pesquisas, de cientistas falando a respeito disso, e agora realmente a gente está sentindo na pele. Então, tá meio que inegável a questão dessa fervura, desse aquecimento. Aqui no Amazonas, eu fui numa comunidade ribeirinha há um tempo atrás, e cheguei lá, estava um frio muito forte, intenso, que as pessoas estavam assustadas com o frio e falando, olha, semana passada aqui os peixes estavam boiando mortos aqui porque a água esfriou demais. E agora essa semana é um calor extremo que ninguém nunca viu, nunca sentiu aqui. Então, a gente já está realmente sentindo essas consequências, então não tem como negar. E são aquilo que cientistas, a mídia e já vem falando, né? Algumas décadas aí. Então, não é nada novo, na verdade.
A gente precisa ter na mente bem clara essa diferença entre o clima e o tempo, né? O que a gente tá falando aqui não é de algo, não é da previsão do tempo do jornal, assim, que fala, hoje vai chover muito. Não é isso. Quando a gente chega para falar de clima, é realmente uma série de dados aí, pelo menos 30 anos de análise e de observação de como o tempo se comportou, né? Ao longo dos dias aí, ao longo desses 30 anos, pelo menos, como foi o comportamento. E aí sim você começa a perceber essas modificações, né? E também, além de não ser novo, não é algo que não é previsto. No Brasil, a gente tem os sistemas de alerta, né? Que alertam os governos, as cidades, antes desse tipo de catástrofe acontecer. Então não é uma catástrofe, tipo, acordei, fui lá, poxa, aconteceu. Não, já foi avisado, pelo menos com alguma antecedência, de que tinha previsão, de que possivelmente ia acontecer nos próximos dias. Só que a gente tem uma ineficácia aí para poder atuar e chegar junto antes que a gente tenha vítimas.
Eu acho que uma coisa é muito importante para nós, eu acho que o que o Carlos acabou de falar, existem muitas vítimas, existem muitas pessoas que são afetadas diretamente por questões oriundas de desastres que são de causas climáticas, né? Desastres aí de seca extrema, ou de enchentes, né? Inundações extremas, ou de eventos de frio ou de calor. Mas então a gente tá tendo muito frio, né? O Felipe falou aí, tava muito frio, então cadê o aquecimento, né? Na verdade, o aquecimento tem a ver com a estrutura climática do planeta Terra, né? Os sistemas que regulam a temperatura do planeta Terra. Pequenas variações fazem com que a gente tenha as oscilações aí de temperatura, mais frio, mais quente, e existe uma média global. A grande questão é que a gente tem uma espécie de equilíbrio, ou a gente tinha uma espécie de equilíbrio nessa temperatura climática global, nessa média climática global, ao longo talvez dos últimos 10 mil anos, a gente pode colocar assim nesses termos. Nos últimos 10 mil anos a gente sempre teve um equilíbrio, e esse equilíbrio foi quebrado agora, né, nos últimos 200 anos. E a gente tem mostrado e percebido, e os estudos têm mostrado isso consistentemente, que a gente não está mais nesse equilíbrio climático dos últimos 10 mil anos. A gente está fora desse equilíbrio, numa temperatura média um pouco mais elevada do que isso. Mas é pouca coisa. É pouca coisa, mas a gente pode se comparar isso com a febre do nosso corpo, né? Pouca coisa que a gente aumenta na temperatura média do nosso corpo já gera uma febre que pode gerar danos muito sérios para nós, né? Enquanto seres humanos. Então, talvez a gente pode pensar nisso, né? Essa pequena variação de temperatura a mais no planeta, na média do planeta, ela gera consequências muito drásticas para o planeta como um sistema todo integrado. E o que a gente tem visto não é que todas as temperaturas estão mais quentes, mas, na verdade, existe uma desregulação. As temperaturas estão desreguladas. A gente pode pensar nesses termos, né? Existem extremos quentes muito altos, extremos frios também, mas na média isso gera uma temperatura mais alta, né? Uma média global. Mas isso significa que eventos climáticos se tornam mais extremos, mais drásticos. E outra coisa ainda, né? Eventos extremos, que a gente pode pensar em ciclones extratropicais, enchentes, inundações, né? Chuvas muito intensas, são fenômenos naturais que ocorrem e que já são previstos e que tá tudo ok, né? A Terra é assim. A grande questão é, esses fenômenos, eles continuam acontecendo. Só que por causa dessa pequena variação na média de temperatura a mais, isso tudo faz com que esses eventos extremos se tornem cada vez mais constantes. Então, aquele evento que às vezes aconteceria a cada 5 anos, então a defesa civil ou o governo de um lugar, né, do estado, do município, espera que aquilo aconteça a cada 5 anos, a cada 7 anos. De repente, aquilo está acontecendo a todos os anos. Então, essa variação no clima que nós estamos vendo, que tem a ver com esse aquecimento, faz com que eventos extremos se tornem cada vez mais constantes, mais frequentes. E o impacto desses eventos se torna mais drástico. E isso gera, voltando agora, né, tentando fechar a minha fala, isso gera vítimas, isso gera impactos àqueles que são mais vulneráveis na nossa sociedade. Então, se a gente olha para esses desastres, se a gente olha para essas questões, em última instância, a gente vai ver pessoas impactadas, pessoas que sofrem, pessoas que estão sofrendo. Eu acho muito legal, acho que foi o Felipe que falou, ou o Carlos, não sei, é que a igreja normalmente é aquela que já vai com a defesa civil para ajudar. A igreja é aquela que percebe que existe um sofrimento ali e ela vai para se doar, né, para servir e para ajudar aquelas pessoas. Isso é maravilhoso, porque isso é a missão da igreja, né? É servir e amar ao próximo, e mostrar que nós estamos aqui para ajudar esses que estão sofrendo mais. Então isso tem tudo a ver com as mudanças climáticas, porque por causa das mudanças climáticas nós temos pessoas que são mais impactadas, que sofrem mais e que precisam da nossa ajuda. E uma forma de servir a essas pessoas, de amar ao próximo, dar atenção de fato às mudanças climáticas.
Legal, gente, então lá, a coisa tá aquecendo nos últimos tempos, isso se deve à ação humana, certo? E quando a gente fala ação humana, não é só a dona Judite que usa sacola plástica para fazer a compra dela no mercado. A gente fala de grandes indústrias que jogam os seus poluentes e tal. Parece um caminho sem volta, assim, parece um caminho sem volta, porque por mais que existam aí iniciativas mundiais, né, de encontros de grandes líderes mundiais para falar sobre o clima. Eu lembro que teve no Rio, como é que era? Rio 21, não. Como é que teve aqui no Rio?
Teve a Rio 92.
Rio 92, viu? Eu era adolescente.
Aí depois teve a Rio Mais 20.
Rio Mais 20,
que foi em 2012. É.
Ou seja, essa ideia de diminuir, né, o número de poluentes no ar e tal. Eu não sei, gente, isso vocês acompanham? Isso tem alguma efetividade? Ou isso é meio assim, perfumaria ideológica para acalmar aí os ânimos da galera que luta pelo meio ambiente? Dão lá uma verbinha pro Greenpeace, pra galera parar de fazer umas manifestações. How dare you? E aí dão lá uma bandeira pra Greta. Enfim, brincadeiras à parte, tem alguma efetividade essas ações mundiais, assim, dessa galera que se reúne? Aí tem, a gente sabe de países que não assinaram o tratado, de... Como é que tá essa questão da política global do controle aí do aquecimento global, por assim dizer? Não sei se vocês estão inteirados desse assunto aí mais político, né? Que no fundo é o que determina o rolê, né? Se não estão, tem que se inteirar.
Em algum nível eu tenho trabalhado com isso, né? A iniciativa que eu trabalho está ligada ao programa de meio ambiente, então eu tenho acompanhado alguma dessas iniciativas bem de perto. Por exemplo, agora em setembro a gente teve a Climate Week, né? Semana de Meio Ambiente lá em Nova York. Enfim, tem uma série de eventos. Vai ter a COP28 agora, final do ano, enfim. E o que eu percebo, assim, na minha leitura é que são iniciativas sérias. A grande verdade é que as pessoas não querem morrer. E isso independe de se você tem fé. Porque a gente que acredita em Jesus, a gente ainda tem a esperança futura. Assim, depois da morte eu vou seguir minha vida, eu vou continuar vivendo. Agora, enfim, outras matrizes religiosas têm outras perspectivas, mas até quem não tem nenhuma perspectiva assim de futuro não quer morrer, assim, ninguém quer morrer, né? A morte, ao contrário do que Harry Potter fala, não é uma velha amiga que a gente abraça. A morte, ela é um medo, é real, a gente não foi feito pra morrer, e esse senso de não quero morrer tá bem claro e bem vivo dentro da gente. Então, são iniciativas sérias. Tem suas dificuldades, suas limitações. Eu acho que, na verdade, o que as pessoas precisam entender é que essas grandes iniciativas são limitadas. Né? Elas são limitadas, elas têm um limite de ação, e é isso. Então as pessoas têm medo de morrer e estão brigando aí, estão lutando para viver o máximo de tempo possível.
Ô Carlos, eu acho que tem um elemento que é muito importante, e aqui eu posso estar sendo um pouco utópico, mas eu acho que a iniciativa popular, ela é fundamental. Então, por exemplo, nós, enquanto Renovar Nosso Mundo, nós temos participado da COP sempre que possível, enviamos representantes para lá, e depois a iniciativa popular pressionar os governos, os políticos, para que cumpram esses acordos que eles assinam. Então, eu acho que um exemplo muito claro que teve agora foi a questão do marco temporal, já colocando um outro assunto, mas que tem muito a ver, a pressão popular, a questão ambiental também, ela tem vários níveis, né? Então a gente vai trabalhar aqui na igreja para Dona Maria usar menos sacola plástica e evitar o copo descartável, mas existe um nível político realmente que a gente vai ter que atuar fazendo incidência política, e como Renovar Nosso Mundo, a gente tem tentado trabalhar nessa área, capacitando igrejas, trazendo para a igreja essa consciência da incidência política, que é importante a gente fiscalizar, a gente acompanhar, pressionar para que esses acordos realmente se tornem realidade, porque senão vão ficar acordos apenas no papel e vai ser só balela. Então, eu acredito muito nessa pressão e na força do povo.
É até legal trazer também que no Brasil, quando a gente vai entrar em toda essa temática, problema, a gente fala muito da sacola plástica e tudo mais assim, derivados do petróleo, né? Mas o nosso grande problema é o desmatamento. Então, toda essa pressão que existe para o Brasil não desmatar nesses eventos, inclusive, vem muito disso, porque no Brasil, o nosso grande problema não é petróleo, não é os derivados, não é isso, assim, de enfrentamento climático, né? O nosso grande problema é o desmatamento que está afetando, é a nossa colaboração aí para a destruição do mundo, é o desmatamento.
Agora, ô Carlos, essa informação tu traz porque, de certo, tem algum dado público que mostra isso, né?
Sim.
Esse desmatamento tá ligado ao quê? A venda de madeira, a fazer pasto para gado? O que que tem justificado esse desmatamento aí?
O desmatamento no Brasil, ele tem vários fins, né? A gente tem a questão do gado, da produção de gado, a gente tem produção de soja, a gente também tem a extração ilegal da madeira, também tem a questão da rota do tráfico. Então o governo, por exemplo, ele liberou uma série de documentos, inclusive foi no governo passado, não foi no atual governo, o governo passado liberou um relatório mostrando as rotas do tráfico no Brasil e mostrando como essas rotas hoje chegaram na região amazônica, né, nas nossas florestas, e tem se usado as florestas como via aí pro tráfico também.
Caraca! E quem é que vai mexer com isso, né?
Pois é, quem vai falar que ele não pode?
Ô, tudo bom, seu traficante? Dá pra não cortar essa madeira aí? Tipo, mano, aí você voa no avião, tem... Enfim, é complicado. Mano, então é isso assim, eu vou te falar agora como eu aqui. Isso dá uma desmotivada. Aí tô eu indo lá usando caixa de papelão pra não usar sacola plástica, compro a minha sacola retornável no mercado. Mas, cara, sabe assim, o beija-flor jogando água no incêndio, tá ligado? Pô, dá uma desmotivação, velho.
Eu gosto de pensar, Bibo, sempre que nós, enquanto seguidores de Jesus, a gente tá perseguindo aquilo que o Stott traz, né, da sociedade ideal de Deus.
Uhum.
Sabe, é isso que a gente persegue. Se a gente olhar assim pro meio ambiente, realmente a gente fica desmotivado, mas quando a gente para e olha, cara, é minha responsabilidade, aí as coisas mudam. Porque eu não olho assim pra missões, né? O mundo tá em colapso e a gente tá lá seguindo com a obra missionária, com toda a força, com todo afinco, mas a gente sabe que a sociedade do mundo é muito pior e que a gente também ali tá jogando um beija-flor apagando incêndio, como você disse, né?
Uhum.
Quando a gente olha para a situação das crianças do país, enfim, cada área da sociedade, realmente, a gente vai percebendo isso. Então, eu gosto sempre de ter esse olhar, que não é uma questão de apenas ética pra gente, é uma questão de responsabilidade, um chamado de Deus mesmo, e por isso que a gente age assim.
De consciência, né?
É.
Pode crer.
Realmente, entender essa questão do cuidado com o meio ambiente como parte da missão traz uma responsabilidade muito maior, né? Quando a gente pensa em missões, como o Carlos acabou de comentar aí, a gente não pensa em negligenciar porque vai todo mundo pro inferno, o pessoal não quer nem saber, ninguém quer saber de Jesus. Não, a gente tá ali fazendo conferência, treinando pessoas, enviando missionários. Então a gente não... Assim, pelo menos idealmente, né, não podemos esmorecer, temos que perseverar. Então, quando a gente entende que cuidar do meio ambiente é parte também dessa missão, né, que é integral, que é holística, a gente tem que ter essa esperança. E aí é um outro tópico, né, que o Thiago colocou aqui no nosso roteiro, né? Terrorismo ou esperança? Onde que entra a nossa esperança cristã? E eu concordo muito com o Carlos, que a gente tem que ter essa esperança, né, e entender como nossa missão, nossa responsabilidade.
Uma coisa muito legal, tem uma carta de Lausanne, aquele evento global, né, de encontros evangélicos, das igrejas evangélicas, representantes evangélicos do mundo todo, e ele sempre tem algumas cartas liberadas, né, alguns guias e rotas de ação, né, para o movimento evangélico. E uma das cartas dele é a carta de Jamaica, se eu não me engano, 2012. Um dos trechos que me marcou demais, assim. Eles concluem dizendo sobre essa questão da missão que o Carlos e o Felipe colocaram, né, que cuidar da criação faz parte da missão cristã, mas eles concluem com o seguinte, né, que nós cuidaríamos da criação mesmo que ela não estivesse em crise. Isso deve mudar tudo, né? Isso muda tudo, muda toda a nossa perspectiva, porque a gente não precisa esperar que haja uma crise, que haja um problema, que haja um desastre, que haja o aquecimento global, ou ficar esperando provas de que o aquecimento é real ou não, ou ficar esperando provas de que aquele alerta da defesa civil vai acontecer ou não. O nosso cuidado com a criação, ele é independente das crises. Ele é algo que faz parte da nossa missão, do nosso propósito, do nosso mandato cultural, né? Enquanto seres humanos criados por Deus à imagem dele, né? Isso é antes da queda, né? Nós fomos criados com esse propósito, de cuidar da criação ao nosso redor, né? De cuidar das plantas, dos animais, e principalmente porque isso também reverte em benefício para nós mesmos, né? Uma criação em ordem significa que nós estamos em ordem e vice-versa, né? Nós em ordem criacional, a gente também tá, a criação também tá em ordem ao nosso redor, e isso significa bênçãos mútuas, né? A criação que não é humana nos abençoa, nós abençoamos a criação e nós somos canais de bênção de Deus para a criação, né? Como nesse papel sacerdotal aí do homem no jardim. Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente precisa parar um pouco e perceber que a gente tá brigando para descobrir se, ah, será que tá aquecendo? Será que não tá aquecendo? Será que o problema climático é esse? E aí a gente tá brigando por coisas secundárias, sendo que a gente, nessa briga, ela esgota tanto a gente, ou ela usa tanto a nossa energia, né? Que a gente acaba perdendo essa energia para cuidar da criação, em vez de ficar brigando por essas coisas. E como o Carlos falou, uma coisa muito interessante para o cenário brasileiro, não é tanto as questões de combustíveis fósseis e emissões de gás carbônico na atmosfera por causa de uso de combustíveis fósseis, de termoelétricas, de carvão mineral e petróleo, como existe no contexto norte-americano, europeu e chinês, por exemplo, né? O nosso problema é outro. Nosso problema é principalmente o desmatamento. E a floresta, ela também tem esse papel muito intenso, muito forte de equilíbrio climático global, né? A nossa floresta, principalmente a floresta amazônica, ela tem um papel muito relevante, muito importante nesse equilíbrio. Lembra que eu falei lá para trás? Eu falei que existe um equilíbrio, ou existia um equilíbrio climático nos últimos 10 mil anos. E parte desse equilíbrio também se deve ao equilíbrio da floresta. A floresta faz parte da manutenção desse equilíbrio. Então, esse equilíbrio climático que se desregulou nas últimas décadas tem a ver com esse CO2 que é jogado na atmosfera por causa dos combustíveis fósseis, mas também tem a ver com o desequilíbrio das florestas, porque as florestas também fazem parte desse ciclo de carbono, de CO2, né, do que é jogado na atmosfera, o que é absorvido da atmosfera. Então a floresta em pé, ela faz parte do nosso próprio sucesso enquanto seres vivos aqui vivendo na Terra. Nós, às vezes é muito distante, né, se torna algo psicologicamente distante. Felipe tá dentro da floresta, né, Felipe? Mas quem tá no Sudeste, quem tá no Sul, não tá perto da floresta e não percebe a dependência que... Eu acho que todos nós aqui estamos no Sudeste, à exceção do Felipe, que está no Norte. O Bibo está no Sul, né? Mas nós não percebemos a importância da floresta amazônica para nós. Mas a floresta amazônica, ela é profundamente importante para nós. A gente, às vezes, não precisa estar lá para perceber essa importância, né? O fato de a gente estar distante, parece que a gente é independente dela, mas a gente depende, né? Todas as estruturas climáticas do Brasil dependem da floresta amazônica.
E aí eu quero problematizar aqui, ao mesmo tempo fazer um desabafo, porque é até fácil a gente chegar na igreja e falar: irmãos, vamos reduzir o copo descartável, vamos adotar uma caneca ou uma garrafinha. Isso é até recebido com tranquilidade. Falar sobre desmatamento, aí o bicho pega. Aí ninguém quer falar, ninguém quer ouvir. E aí eu trago um outro problema. Conhecendo o movimento missionário aqui na região, como é que você tem uma igreja que vai evangelizar comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, mas ninguém toca nesse assunto? Ninguém quer saber, ninguém pesquisa, ninguém estuda, ninguém quer tocar. Então, assim, a gente está totalmente alienado de um assunto que é de fundamental importância, de sobrevivência, não só para nossas comunidades aqui, mas para o Brasil inteiro. Então, existe uma alienação e é um assunto que é complicado, é delicado, mas que a gente precisa encarar. E até onde eu conheço aqui, conheço muitos missionários na região norte, muitas igrejas, e quando se é para falar de desmatamento, é muito difícil, é complicado aqui.
Quando a gente fala de floresta amazônica, A gente precisa ter em mente o que é a floresta amazônica. Eu acho que a gente não tem essa noção, às vezes, né? Floresta amazônica tem um dado que, se ela fosse um país, ela seria o sexto maior país do mundo. Ela ficaria atrás do Brasil, Rússia, Estados Unidos, enfim. Mas seria o sexto maior país do mundo. Então é disso que a gente tá falando, né? Por isso toda essa pressão. Não é o parque da cidade ali que é pequeno, que enfim, né? Eu tô falando de algo realmente, assim, gigante, um imperativo. Proteger, preservar é muito importante. Eu acho que a gente tem na história da igreja, para mim fica muito claro que a igreja do Ocidente, ela nunca se preocupou com as questões ambientais. Quer dizer, nunca é uma palavra forte, né? Ela teve poucas iniciativas que se preocupassem com as questões ambientais, porque não estava no nosso contexto. Não era uma demanda que a igreja tinha. Diferente da igreja do Oriente, que tinha que lidar diretamente com matrizes religiosas, lidam diretamente com o meio ambiente. E eu acho que isso aí foi um prejuízo enorme para nossa formação histórica aí de igreja, mas eu também fitei um olhar de esperança, porque não sei se vocês acompanharam em 2021 ali, mais ou menos, quando lançou o sexto painel do IPCC, ele foi dedicado a John Holton, né? E John Holton era um cristão. John Holton, ele defende muito que o cerne da crise ecológica é o pecado, né? Então, a gente vê que, apesar da igreja em si ali, historicamente, não ter trabalhado tanto essa temática, Deus continua no controle da história e levantando homens e mulheres que vão trazer essa temática, que vão falar sobre isso e que vão influenciar a sociedade sobre isso. Todo o nosso pensamento ambiental, assim, de ética ambiental, ele tem muito, né, da nossa ética judaico-cristã aí envolvido.
Muito legal você ter citado o John Hulton, né? Ele era presbítero de uma igreja na Escócia, a igreja presbiteriana. Se eu não me engano, na Escócia ou na Irlanda, não tenho certeza. Ele é fantástico, né? É um cristão com testemunho belíssimo. Um cristão reformado, protestante, com um testemunho muito bonito, né, nessa área ambiental, e ele teve à frente aí do IPCC. Realmente é muito legal essa história dele. Não só ele, né, a gente tem muitos outros. Mas é muito interessante perceber também que, apesar desse distanciamento da igreja ocidental, como se disse, né, em relação às questões ambientais, isso talvez mais forte no século XX, tem um historiador que trouxe um trabalho muito interessante que me deixou, abriu meus olhos, assim. O nome dele é Mark Stroll. E ele falou sobre as origens protestantes do movimento conservacionista. E isso é uma mudança de chave muito curiosa, porque ele foi atrás, né, da fundação dos Estados Unidos, dos pais fundadores, dos puritanos e dos congregacionais, os presbiterianos que chegaram nos Estados Unidos, os calvinistas, né? E ele foi analisar como que eles lidavam com a terra, como que eles lidavam com as florestas lá nos Estados Unidos. E ele percebeu que havia um respeito muito grande pela criação, uma forma de lidar com a criação muito respeitosa e compreendendo essa ideia de que o homem deveria cuidar das plantas, cuidar da natureza, cuidar da criação ao seu redor. Então, mesmo as áreas que eles plantavam, ou as terras que eles tinham, eles mantinham, né? Mesmo sem pensar nos códigos florestais que nós temos hoje, né? Mas eles já mantinham uma porcentagem da terra intocada, virgem ali, entendendo que eles precisavam da floresta, que era uma relação de mutualidade muito interessante. Isso foi durante os séculos XVII, século XVIII, até o século XIX, os cristãos protestantes nos Estados Unidos, eles tinham uma relação muito íntima de cuidado com a criação. E curiosamente, isso era muito destacado lá. Isso era tão destacado lá, e por causa de fundamentos cristãos, né, calvinistas inclusive, porque eles eram em sua maioria calvinistas, esse movimento inspirou os primeiros conservacionistas. O movimento de conservação ambiental, que hoje é um movimento secular e generalizado, né, em várias partes do mundo, começa em grande parte ali, com alguns nomes que estavam ligados ao governo norte-americano, que criaram as primeiras unidades de conservação, que foram, tinham essa percepção de que o Estado precisava atuar cuidando das florestas, e eram cristãos que estavam nesse início, né, nesse nascimento do movimento de conservação ambiental. E é muito curioso
perceber. O Greenpeace também, né, Thiago?
Isso, verdade, né? Então, movimentos de conservação, eles saíram do seio da igreja, né? E de repente houve um processo de secularização que esses movimentos de conservação, eles se distanciaram das igrejas, e as igrejas também se afastaram desses movimentos de conservação. Mas é muito interessante, a gente precisa resgatar isso, né, de que, e eu acho que a maioria do movimento cristão evangélico tem esse perfil que se coloca aí no setor conservador, né, de questões político-ideológicas, talvez. Mas é muito interessante perceber que isso tem tudo a ver com conservação ambiental, né? Muitas vezes, e muitas pessoas têm ressaltado isso. Eu vi, inclusive, o primeiro-ministro inglês, se eu não me engano, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele falou sobre isso. Gente, tem tudo a ver conservador político ser pró-conservação ambiental, né? Tem tudo a ver. São movimentos que podem caminhar juntos, que devem caminhar juntos, que estavam juntos na sua origem. E a gente precisa resgatar isso e perceber que, ou seja, né, perceber que há um movimento de conservação ambiental, de preocupação com as questões ambientais, não é algo que deve ser cooptado ou ficar nas mãos só de um lado do setor aí ideológico, político, né? É algo que pertence a toda a sociedade, né? Pessoas progressistas, pessoas conservadoras, pessoas de várias áreas do espectro podem se preocupar com isso, porque há fundamentos para isso, né? Isso é uma pauta humana. Acho que eu gosto de pensar sempre assim, isso é uma pauta humana e é uma pauta cristã, né? Ela tá no cerne também da teologia cristã, da criação. Então a gente talvez não precisa se preocupar tanto com essas dificuldades ideológicas que às vezes, ah, não, isso é uma pauta do pessoal de lá, isso é uma pauta do pessoal de cá. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente precisa se preocupar com a nossa teologia, com aquilo que é, que são os fundamentos da nossa fé, e o cuidado da criação de fato é uma pauta profundamente cristã, né? A gente tem que usar isso como uma forma de se comunicar com as igrejas, né? O dilema aí do Felipe também, de como que a gente vai conversar com as igrejas, como que a gente vai lidar com essas coisas. Então, mostrando que isso é uma pauta cristã, vai permitir que a gente comece a conversar sobre isso e a gente comece a encontrar as brechas, talvez, para falar sobre desmatamento, falar sobre outras questões que são mais delicadas, mais complicadas, mas a gente precisa primeiro lembrar que isso é uma pauta cristã. Então, a gente precisa falar sobre isso nas nossas igrejas, de alguma forma.
Até caminhando para o final do nosso papo, eu acho interessante a gente pelo menos pontuar que o movimento evangélico, ele é marcado por essa pauta pró-vida. E quando nós falamos pró-vida no movimento evangélico, automaticamente se fala de ser contra o aborto. Ou seja, nós somos contra o aborto porque nós somos pró-vida. E legal, eu acho que é uma pauta interessante e tal, tirando aqui os cunhos políticos que ela ganhou também nas últimas décadas, mas é uma pauta importante. Nós evangélicos somos a favor da vida. E é interessante que essa pauta climática, isso eu tô atentando agora, gravando com vocês. E acho que essa é a importância desse podcast, né? A pauta climática deveria ser uma pauta tão importante quanto a pauta do aborto. Porque a pauta climática, a gente tá falando do extermínio também de vidas, que já tá acontecendo agora, ou seja, vidas estão ceifadas por conta da mudança climática. E a gente pensando também a longo prazo, a gente tá destruindo a própria casa, né? A gente tá deixando... A gente vai lá, beleza, proibimos o aborto, eba, show de bola, menos crianças estão sendo assassinadas no ventre de suas mães. Beleza, elas vão viver agora num mundo completamente detonado e destruído porque a gente se preocupou muito com uma pauta só. Aliás, se você, inclusive, for estudar essa associação dos evangélicos na luta contra o aborto, você vai perceber muitas questões políticas envolvidas, tá? Então, o fato é que a gente precisaria atentar também para essa questão climática, porque diz respeito a essa pauta maior chamada pró-vida. Tem algum sentido que eu tô falando ou tô viajando aqui?
Total, total. Quando a gente fala, por exemplo, de poluição do ar na região amazônica, se pegasse a região amazônica, a gente vai ver que os principais afetados, quer dizer, poluição do ar de forma geral, principais afetados, crianças e idosos, né? E aí você vai pra região amazônica, pega os dados da região amazônica, você vai vendo ali, às vezes, estados que se multiplica por 5 o número de internação de crianças por causa da poluição do ar. E aí eu falo que eu sou pró-vida, mas eu aceito um evento no país que também mata crianças, entendeu? Então, assim, peraí, como assim? Como é que funciona? A gente defende que a criança nasça e é só isso? E depois a gente para por aí, entendeu? Então, a gente tem que fazer essa reflexão totalmente, assim, então... Totalmente conectado, com certeza.
Eu acho muito bacana isso, né? De perceber essa questão que o Carlos falou, e estão concordando com ele, é a pauta pró-vida, né? Ela deveria ser muito mais ampla. Eu vou citar aqui meu amigo Igor Miguel, que falou numa palestra que eu vi, nem lembro quando foi. Mas ele falou sobre isso, né? De nós sermos pró-vida do útero ao cosmos. Então, citando aí Igor Miguel. Ser pró-vida significa ser pró-vida do útero ao cosmos, né? Não é só sobre o nascimento e a geração de uma nova criança, mas é sobre toda a realidade da criação, porque a vida, ela foi criada de forma a ser dependente de toda a criação ao redor, né? Assim, na verdade, toda a criação, ela é um sistema de dependência mútua, né? Todos os seres vivos dependem uns dos outros. E nós, como parte da criação, né? Nós, como seres criados, também estamos inseridos nisso, né? Nós não somos um ser que fica deslocado da criação, entre a criação e Deus, como ser intermediário. Nós somos criaturas e nós dependemos de toda a criação, assim como todos os outros seres criados, né? Essa relação de mutualidade, ela precisa ser sempre lembrada. Nós fazemos parte desse mundo, nós precisamos dos sistemas que Deus criou em equilíbrio, e eles entram em desequilíbrio por causa do nosso pecado. O desequilíbrio da criação, o desequilíbrio da natureza, do meio ambiente, é por culpa nossa, né? E Romanos 8 vai falar sobre isso. Então a criação tá gemendo por culpa nossa, né? E ela tá aguardando que nós, como filhos de Deus, sejamos revelados. Eu acho que a gente precisa se lembrar muito disso, de que existe essa cadeia de dependência, de interdependência entre toda a criação, e a gente tem um papel muito importante aqui. A gente precisa voltar a se lembrar daquilo que Deus espera de nós enquanto imagem dele nessa terra. Então, ser provida é se lembrar de tudo isso.
Falamos sobre muitas coisas aqui, e eu acho que a gente não pode terminar sem tentar dar algumas pistas sobre o que fazer, como se envolver, como se engajar. Então, a gente coloca aqui algumas sugestões de movimentos para se envolver, né? Por exemplo, começando já aqui, tem o movimento Renovar o Nosso Mundo. É um movimento que trabalha junto a igrejas locais para sensibilizar, mobilizar igrejas para essa questão ambiental. Nós temos vários grupos de trabalho, grupo teológico, grupo de água e resíduo, grupo de povos originários, e um exemplo muito bacana, o grupo teológico, eles estão trabalhando uma ementa que vai trabalhar a questão da temática ambiental e propor para seminários adotarem na sua grade, porque isso é um ponto muito interessante, que essa alienação que grande parte do movimento evangélico tem quanto ao assunto ambiental é por conta da nossa formação teológica mesmo, né? Então, o movimento Renova Nosso Mundo está trabalhando com essa ementa para levar para seminários, para faculdade de teologia, inserirem em suas grades essa questão ambiental. Tem o Nós na Criação. O Nós na Criação é um movimento que trabalha com jovens também nessa temática da ecoteologia. E eu acho que vocês também podem indicar outros movimentos, outras iniciativas interessantes nesse sentido.
Muito bom. Eu ia puxar exatamente isso agora, né? Porque a gente precisa saber o que a gente pode fazer, né? A gente cultiva a esperança, a gente pensa que, de fato, né, nós como cristãos temos esperança. Eu gosto de pensar muito nisso também, né? A esperança, ela acaba surgindo também com a ação, então a gente precisa agir, e à medida que a gente age, que a gente vai fazendo alguma coisa, a esperança também cresce junto com isso. E eu acho muito bacana o trabalho que essas iniciativas têm feito, a Renovar e todos os outros que o Felipe citou. Eu acho que é muito bom a gente ter esses movimentos, né, fazendo alguma coisa. Eu acho que o Carlos pode contribuir com outras ações também que existem, que nem são religiosas.
Tem algumas campanhas acontecendo no Brasil que eu acho que super se conecta, que dá pra gente se envolver. Por exemplo, a campanha Amazônia de Pé, que é uma iniciativa de voto popular pra poder manter a floresta de pé, né? Não apenas a Amazônia, outros biomas também, enfim, depois dá uma olhadinha lá. E você pode acessar, além de assinar o documento, você também pode se envolver com ações. Então, eles têm uma série de ações práticas, de ideias que você pode fazer com seu grupo e tal, que são bem genéricos assim, porém profundos, né? O Centro de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, o CEMADEM, eles estão com a campanha em setembro, outubro, muito que importante. É uma campanha de enfrentamento climático. Então a ideia é que as instituições pratiquem, façam alguma coisa para poder conscientizar o seu grupo ali sobre a questão do desastre climático. Então eles também têm um material, é um concurso, então tem premiação, é muito bacana assim, também dá para se envolver. Fora isso, tem o pessoal do Perifa Sustentável, para quem é de São Paulo, que é uma iniciativa muito bacana da Amanda Costa, que é uma cristã, é uma seguidora de Jesus. Ela tem essa ONG ambiental que ela trabalha com a periferia e o meio ambiente, né? Enfim, muita coisa que a gente poderia citar aí.
A gente tem o nosso grupo ABC2 Ecoteologia também. Você pode, se tiver interesse, participar do nosso grupo de estudo. É um grupo de estudos, né, sobre esse tema. Dentro dos grupos de estudo ABC2, a gente tem esse grupo temático que trata sobre ecoteologia. Então você também é bem-vindo, pode participar. A gente tem sempre trazido alguma coisa, mostrando, né, trazendo links para essas iniciativas. A gente tem os estudos que nós realizamos periodicamente. Então, a gente também tem isso, né? E, só um parênteses, achei muito interessante o que o Felipe falou, que há necessidade de se criar roteiros acadêmicos, inclusive, né, para seminários. Eu acho que isso faz parte, inclusive, da formação de pastores, né, de novos pastores. Mostrar que isso pode fazer parte da realidade da igreja e do trabalho pastoral. Isso é muito bom mesmo.
Olha aí, já quero uma disciplina dessa para a EBT. Quem é que vai lecionar aí? Muito bom. Ô, Tiagão, vamos falar também do nosso livro, Nossa Vida Sagrada, Como o Cristianismo Pode Nos Salvar da Crise Ambiental, do Norman como é que fala esse nome dele aqui?
Wiersba.
É Wiersba. Ó, Norman Wiersba. É a coleção Fé, Ciência e Cultura, que é o livro que a BC2 tem com a Thomas Nelson. Então, gente, Nossa Vida Sagrada, Como o Cristianismo Pode Nos Salvar da Crise Ambiental. A responsabilidade humana em um mundo ferido. Muito legal, gente. Eu não li ainda, mas o Tiagão já leu, já releu, já fez... Já tem até entrevista no canal da BC2 com o autor, não tem?
Gente, isso é um livraço. É um livraço, vale muito a pena. Temos entrevista, entrevistamos ele, tem uma entrevista maravilhosa no nosso canal do YouTube. E o livro, gente, comprem esse livro suprassumo desse tema aí que a gente tem, muito recente, e a gente trouxe essa tradução, vale muito a pena, espalhem esse livro, se quer saber sobre essas questões, né, e de uma forma muito contemporânea, o Norman, ele trata isso de forma muito, muito capacitada, muito responsável também.
Olha aí, Nossa Vida Sagrada, o link para aquisição está aqui na postagem deste BTcast ABC2 em bibotalk.com ou no YouTube do Bibotalk. É isso, Tiagão. Passamos o recado, passamos a mensagem.
Muito bom, gente.
Felipe, obrigado pela tua presença aqui no BTcast ABC2, meu irmão. Tamo junto. E valeu, Carlos. Continue com a iniciativa aí de levar líderes religiosos a pensar sobre esse tema. Qual é o nome do outro irmão lá? Fera também, né? Muito legal, muito legal. Carlos, eu vi que vocês têm essa iniciativa e foi gratuito, né? Vocês ainda continuam com essa iniciativa? Como é que funciona? Se algum líder estiver interessado, procura quem?
Sim, a iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais segue ativa aí no Brasil. A gente tem uma série de ações, então tem ações de sensibilização, a gente leva líderes religiosos para conhecer essa realidade dos desastres climáticos no Brasil. A gente tem um filme realidade virtual no metaverso também para exibir na igreja, exibir em espaços públicos, enfim. A gente tem uma série de materiais também disponíveis no nosso site, inclusive aí colaboração com o Timóteo Carriquet, com o Davi Lago, com a Raquel Aroca, da Renovar Nosso Mundo, enfim, uma série de irmãos aí que também colaboraram com a gente para construir reflexões sobre fé e meio ambiente. Se você quiser saber mais, você pode entrar no site www.irebrasil.org ou também pode chamar a gente no Instagram, irebrasil. Se ficar com vergonha de chamar no Instagram da Ire, pode me chamar também. Tudo certo, viu?
Eu acho que o passo também, pessoal, é o pessoal procurar conhecer. Apesar desse distanciamento que a gente comentou aqui, mas tem muita coisa, tem muito livro, tem muito conteúdo. No Renovar Nosso Mundo, por exemplo, você quer fazer um culto com essa temática na minha igreja. Tem um modelo lá. Quero fazer um estudo bíblico sobre isso, quero fazer uma dinâmica. Quero trabalhar com crianças, uma gincana, com adolescentes. Tem material. Então, eu indico você acesse renovarnossomundo.org.br. Tem muito material em outros sites também você vai encontrar, então é só buscar aqui, com certeza tem muita coisa para conhecer e colocar em prática.
Os links do site que o Carlos acabou de falar estarão aqui na descrição deste BTcast ABC2057. Tiagão, foi mais um pra conta.
Maravilha, muito bom, gente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carlos. Foi um prazer ter vocês aqui. Essa conversa, ela nunca termina, né? Mas é bom a gente começar essa conversa. Eu espero que essa conversa continue em outros lugares, continue nas igrejas, continue nos seminários e que ela não pare nunca. É uma conversa que não pode parar. Muito bom, gente.
Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, voltamos a semana que vem com o BTcast e mês que vem com o BTcast ABC2. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.